embriologia. Amparando-se nos preceitos da embriologia, nós temos que, entre 6 e 8 semanas após a concepção, o feto masculino de estrutura cromossômica XY recebe uma dose maciça de hormônios androgênicos que, além da configuração embriológica específica, altera a estrutura cerebral de um formato feminino para uma configuração masculina. Um erro na secreção desse hormônio, alterando-lhe a dosagem circulante, ou uma hipersensibilidade dos tecidos cerebrais, pode gerar um feto masculino com estrutura cerebral funcionante nitidamente feminina, levando ao aparecimento do comportamento homossexual na puberdade, ou num grau mais elevado, gerar a chamada síndrome transexual. E assim, nós temos que, na esteira desse pensamento, o principal responsável por essa situação é o impacto ou a falta do hormônio masculino no cérebro. E nesse sentido, nós temos que a maioria dos homossexuais são masculinos, obedecendo a uma proporção de 8:1. Ou seja, o comportamento sexual será definido pela estrutura do cérebro ainda no seu estágio embrionário. Estudos realizados na Alemanha demonstram que uma queda dos níveis de testosterona no início da gravidez aumentaria a probabilidade do aparecimento do homossexual masculino, já que os hormônios femininos vão configurar o cérebro. E nesse sentido, podemos concluir que a orientação sexual, quer para heterossexual, quer para homossexual, não é algo que a pessoa escolha. Alguns estudos recentes indicam que a orientação sexual tem uma grande influência genética ou biológica, sendo provavelmente determinada antes ou pouco após o nascimento. Sendo esses estudos não conclusivos, eu entendo que é irresponsável assumir que o comportamento sexual é uma escolha e, para tanto, fazer a discriminação de um ser humano em face da sua orientação sexual, ele é absolutamente desnecessário. E até, de certa forma, e até, de fato, viu. A homossexualidade, ela existe desde os primórdios da civilização. Já havia rudimentos de desenhos em cavernas rupestres 6.000 anos antes de Cristo, as chamadas cavernas de Gamesh. Existiu na Antiguidade, sendo bastante incentivada na Grécia Antiga, sendo tolerada na Roma Antiga, adentrando a Idade Média, só que de forma enrustida, posto que o catolicismo, na verdade o cristianismo e as religiões monoteístas também, como o judaísmo e o islã, a entendiam como pecado. E assim, não era um comportamento socialmente aceitável, pelo contrário, era severamente punido. Mas ela sempre existiu. Adentrando-se a Idade Moderna, o comportamento homossexual também foi coibido, tendo em vista os costumes rígidos da época e a moralidade pública, sendo, portanto, esse comportamento absolutamente inadequado. Foi somente no século XX, com o desenvolvimento das ciências, pela mobilização social, que a homossexualidade ela foi, pouco a pouco, sendo descriminalizada, sendo até reconhecida como um direito fundamental, tanto da identidade de gênero quanto da orientação sexual, passando a receber uma proteção a nível dos direitos humanos e também dos direitos da personalidade, onde estaria inserida o direito à livre liberdade sexual. A grande questão do século XX, depois da descriminalização da homossexualidade em vários países da comunidade internacional, foi a possibilidade de fazer do que permitir com que os homossexuais montassem, tivessem direito ao seu status família, quer dizer, que eles montassem a sua própria família, tivessem o reconhecimento da sua própria família e não ficasse esse relacionamento que é baseado numa variação da afetividade e da sexualidade num limbo jurídico. De fato, nós vimos a orientação sexual e a identidade de gênero são situações que decorrem de uma grande influência hormonal e genética, não podendo o ser humano escolher volitivamente, eu quero ser homem, eu quero ser mulher, eu quero me comportar desta ou daquela forma. Percebem? Então, o meio, ele tem uma responsabilidade limitada em cima deste desenvolvimento sexual. Então, nesse sentido, o próximo passo, primeiro foi o conhecimento, o segundo foi a descriminalização. E o terceiro, para falar na plena inserção e igualdade de direitos, foi a possibilidade de formação da família. E aí a gente entende que a formação da família pode ser de duas formas, ou através do casamento, ou através da união estável. E o próximo passo da formação da família é a prole, é o direito de aquisição de prole. É evidente que numa família homoafetiva, a prole não pode ser concebida pelos meios naturais, que há necessidade da mescla dos dois gêneros sexuais. Então, inúmeras pesquisas foram feitas para introduzir como direito homossexual, em primeiro lugar, o direito da adoção de filhos e, em segundo lugar, o direito à utilização das técnicas de reprodução assistida, podendo gerar filhos, nesse sentido, com a própria carga genética dos parceiros, dos cônjuges, dos companheiros homoafetivos. Anteriormente definida como transtorno mental, na atualidade, a homossexualidade não é mais definida como doença. Por outro lado, ela é um estilo conhecido como um estilo de comportamento social variante geneticamente prevalente. Diversos fatores são predisponentes para o aparecimento da homossexualidade. Entre eles, fatores genéticos, hormonais, ambientais, psicológicos. Os desvios sexuais geralmente têm sua gênese na infância, fruto de um determinismo primitivo e, às vezes, pode também ser originário de déficits nas relações parentais. Nesse sentido, inúmeros questionamentos bioéticos eles podem ser feitos em relação à homossexualidade. Um deles seria, devem estes ser discriminados por algo que não escolheram? Teriam direito à constituição familiar? Teriam direito à prole, à filiação, seja natural, seja artificial? Deveria a homofobia persistir ou ser erradicada? Tem a lei civil condição de erradicar a homofobia a nível local ou regional? Ou mesmo a lei penal? Ou mesmo a carta constitucional? Estes são questionamentos que perfazem esse tema da homossexualidade.